saúde e bem-estar.
Vamos lá no nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, falando de coração, logo depois de uma música de sofrência, né? Então a gente não quer fazer o coração sofrer por aqui, a gente quer é ter uma boa saúde, que gere bem-estar também e evite doenças no coração. Hoje a gente vai falar sobre risco do sobrepeso. Já está aqui conosco o Juan Panhosati para falar sobre esta temática. Ele que é cardiologista, já com atuação há 2 anos dentro deste ramo, e ele trabalha no Hospital Cristo Redentor aqui do município de Marau. Estava me contando aqui a trajetória dele pessoal também, fez o caminho inverso da família, é a família natural do Núcleo Panhosati aqui de Camargo, e agora aqui atuando em Marau. O pessoal tá na audiência lá no Mato Grosso. Será que tá mais quente do que aqui, hein, Juan? Acho até que sim, né? É bem mais quente lá no Mato Grosso. Como é que vai? Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer também a audiência da comunidade que tá aqui acompanhando a gente. E provavelmente a minha família que tá lá no Mato Grosso também acompanhando. Vou te dizer, cara, eu acho que o calor tá meio parecido, viu?
Ah, é?
Tá bem parecido, é.
É bem abafado, chove pouco também em algumas épocas lá.
É, agora até que chove um pouco mais lá, mas eu vou dizer, o calor é intenso aqui também, né? E lá acho que a gente sofre um pouco mais com calor no inverno, que é o contrário.
Ah, é?
Lá não tem quase o inverno que nem aqui,
sim,
né? E a seca lá é mais no inverno e na primavera, então é onde fica um pouco mais difícil a convivência com
qual,
o clima.
Qual cidade lá no Mato Grosso?
Eu vivi a vida inteira e minha família mora em Juína.
Juína?
Juína, região noroeste.
Legal.
Do Mato Grosso. Já
um
divisa com Rondônia lá.
Um abraço então pro pessoal lá de Juína. Divisa com Rondônia, então é longe, hein?
É longe.
Bons quilômetros até aqui. Juan, vamos lá então. Risco do sobrepeso para desenvolvimento de doenças cardiológicas. E é uma preocupação muito grande hoje em dia, porque as pessoas antes, os antigos, se comia comida de verdade, como a gente fala. E hoje se come muito industrializado, os lanches rápidos, por conta da rotina. É uma preocupação muito grande dentro da área da cardiologia, as pessoas cada vez mais com sobrepeso?
É, Bruno, é uma coisa que tem chamado tanto a atenção dos médicos nos últimos anos, porque a gente tem observado um aumento muito grande do excesso de peso na população. Sempre houve, né?
Sim.
Algumas pessoas ali com excesso de peso, porque existem fatores genéticos que contribuem de fato para o ganho de peso. Mas a gente percebeu que, apesar dos fatores genéticos, ultimamente a gente tem percebido que os fatores comportamentais e ambientais também tem contribuído muito para a gente ganhar peso. E a população como um todo, especialmente no Brasil, a gente já tem aí praticamente metade da população, pelo menos, com sobrepeso. Isso é um dado que chama atenção.
Eu ia, inclusive, trazer esse dado agora, extraio aqui do site da Fiocruz de Brasília, Fundação Oswaldo Cruz, onde 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. 34% com obesidade desenvolvida, que é bom diferenciar também,
uhum,
e 22% com sobrepeso. Sobrepeso é aquele que não está no peso normal, e a obesidade aí já é um quadro um pouquinho mais agravado desse sobrepeso, né? Então também é importante mencionar. Aquela barriguinha um pouco saliente, doutor, que é o que a gente fala desse sobrepeso, é um grande risco para desenvolvimento de doenças cardiológicas?
Olha, Bruno, até interessante a tua pergunta, porque existe muito mito que ronda esse termo, né? A
sim,
gente tem, de certa forma, no imaginário popular, uma noção do que é o sobrepeso, do que é a obesidade. Às vezes, algumas pessoas negligenciam a parte importante dessa condição. E até para traduzir, de certa forma, para a população que nos escuta, hoje a gente tenta enxergar o excesso de peso de uma maneira um pouco mais específica. Até mudou recentemente assim, as orientações europeias em relação ao acúmulo de peso, que antes a gente usava só o IMC, que é eu pegar o meu peso, dividir pela altura ao quadrado, eu vou ter um valor. Se esse valor for acima de 30, eu teoricamente seria obeso. Se esse valor for entre 25 e 30, eu teria sobrepeso. Mas aí tem uma pequena parcela da população, não tão pequena assim, vamos dizer, que tem um pouco mais de massa muscular, tem uma gordura que é acumulada, que nem você perguntou assim, na barriguinha, no pneuzinho, e talvez esse pouco peso a mais não seria um grande fator de risco. Agora a gente tem tentado entender aonde esse acúmulo de gordura é mais perigoso. E a gente sabe que a gordura mais perigosa é aquela que está por dentro do abdômen, sabe?
A visceral, como
a
se fala.
A visceral, exatamente. Essa é uma gordura que a gente olha para o paciente com uma gordura visceral e a gente não vê um problema estético exclusivamente. No imaginário popular, muitas pessoas imaginam um problema estético quando fala-se de excesso de peso. Mas nós, como médicos, sabemos que essa gordura, especialmente a visceral, ela é uma condição que faz com que o paciente tenha, de certa forma, uma inflamação crônica. Silenciosa, sabe? No primeiro momento não tem muitos sintomas, a pessoa vai levando a vida. Mas a longo prazo, comparando com os pacientes que não têm excesso de peso, a gente percebe que essas pessoas são mais propensas a ter doenças como infarto, como AVC, insuficiência renal, esteatose hepática, que é um desses marcadores, doenças relacionadas à articulação, como osteoartrite, de joelho, de quadril. Então, a gente sabe que o paciente que tem mais gordura visceral, ele tem mais risco para o desenvolvimento dessas doenças. E hoje a gente tenta olhar para esse paciente cada vez mais cedo para exatamente prevenir essas doenças.
A prevenção é tudo, é a chave realmente para uma qualidade de vida melhor. E hoje o trabalho integrado também é muito eficiente, porque estava imaginando aqui agora, a pessoa se consulta primeiramente com um nutricionista e pode perceber que algo não está bacana e te encaminha para um cardiologista. Esse trabalho entre profissionais também, numa equipe, digamos até especial, multidisciplinar, também vem sendo uma chave da nova medicina ultimamente.
Isso é uma coisa que tem crescido muito também nos últimos anos. O acesso à saúde para a maioria da população tem se transformado, né? A gente vê que até mesmo na rede pública a gente tem tido um acesso maior para nutricionista, fisioterapeuta, próprio farmacêutico, psicólogo. E todos esses profissionais são importantíssimos nesse processo. Algumas pessoas têm, de certa forma, uma dificuldade, às vezes, de iniciar uma vida nova, né? Tem alguns problemas, às vezes, psicológicos, ou alguns problemas relacionados realmente com a alimentação, uma dificuldade de organizar sua alimentação. Então, todos os profissionais da saúde que estejam, de certa forma, alinhados com esse propósito, podem ajudar e muito o paciente. É importantíssimo que a gente tenha participação de todos nesse meio mesmo.
Estava pensando aqui agora, a principal de tudo, então, nessa questão do sobrepeso, é a mudança de hábito, doutor?
A gente tem que olhar a pessoa como um todo, né? A gente, às vezes, consegue determinar, assim, talvez metade do resultado vai vir da alimentação, uns 20%, 30% da atividade física, mas é difícil, gente. Cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa é mais sensível ou mais resistente a um certo estímulo. Mas é óbvio que, você mencionou também no começo da entrevista, que o padrão alimentar tem mudado bastante. E essa mudança de estilo de vida, ela precisa ter, de certa forma, algumas observações. Como que a gente está se alimentando? Qual é a quantidade de alimento ultraprocessado que eu consumo no meu dia a dia?
Boa.
Qual que é a minha quantidade de atividade física que eu faço, né? Distribuindo ela ao longo da semana, de certa forma. Outra coisa importante, como que é o meu sono? Como que eu estou conseguindo dormir? Que horas que eu estou indo dormir? Eu estou conseguindo descansar durante a noite? Eu estou acordando bastante durante a noite? Será que não tem algum problema atrapalhando o meu sono? Isso também entra na conta, sabe? Como que está essa saúde mental? A ansiedade, a depressão. Então, quando a gente fala de mudanças de estilo de vida, a gente tem que olhar esse paciente como um todo, tentando observar esses fatores que eu tenho te mencionado, para a gente, às vezes, puxar um pouco mais para esse lado, puxar um pouco mais para o outro. E, claro, se eu conseguir organizar tudo ao mesmo tempo, perfeito. Nem sempre a gente consegue, é um desafio gigante, né? Mas o paciente que nos ouve em casa, o nosso ouvinte, só dele começar a perceber no dia a dia dele, será que ele não tem talvez algum alimento que, por mais inofensivo que pareça, é um alimento ultraprocessado, né, um industrializado, que talvez eu substituir por algum alimento mais natural, já
ótimo,
é um primeiro passo, né? Será que eu estou mesmo fazendo atividade física regularmente? Talvez pelo frio fica um pouco difícil, talvez pelo calor, mas eu consigo compensar isso de alguma forma? Será que eu estou mesmo dormindo bem, me relacionando bem com as pessoas ao meu redor? Tudo isso é importante.
Tem que ter uma avaliação. E na questão do alimento que você mencionou, é muito importante também estar atento hoje aos rótulos. As embalagens têm excesso de sódio, gordura saturada, tudo isso também serve como um alerta para que você tenha escolhas mais saudáveis. Importante observar isso ao adquirir os alimentos. Doutor, entre mitos e verdades, vamos explorar um pouquinho essa área também. Uma pessoa com sobrepeso, ela pode, mesmo tendo sobrepeso, ter uma boa saúde do coração? Ou uma coisa, ela acaba impedindo a outra de acontecer?
É, essa é uma pergunta importante que você fez e bem legal, sabe? A gente costuma ver alguns pacientes que vão no consultório com sobrepeso, aquele já próximo da obesidade talvez, e aí ele faz os exames de sangue e os exames de sangue vêm normal. Aí ele acha que ele é saudável. De certa forma, isso é uma boa notícia, porque apesar de estar acima do peso, ele ainda tem os exames normais. Sim. Isso é bom, mas talvez não seja suficiente para a gente oferecer para esse paciente o que há de melhor, né? Então eu sempre costumo falar assim, ó, todo paciente que entra no meu consultório, eu gostaria que ele fosse atendido por mim, especialmente como se fosse minha mãe, meu pai, né, meu irmão, minha filha, porque todo mundo acho que merece isso. Então, uhum. Eu vou tentar oferecer para ele o que eu gostaria que os meus familiares recebessem. E aí a gente às vezes precisa entrar nesse assunto com o paciente e dizer, ó, ainda bem que os seus exames estão bons, mas eu gostaria que esses parâmetros, como a sua circunferência abdominal, né, o seu peso total, distribuição, precisar ser um pouquinho, né, melhor, ou talvez a sua atividade física, o teu sono, a gente tentar regular isso. Então essa pergunta que você me fez, ela precisa ser mais profunda, e às vezes é difícil a gente deixar de uma maneira bem objetiva numa única consulta, numa única resposta para o paciente, se ele é saudável só porque os exames estão bons, que são vários outros parâmetros que precisam ser avaliados. Exatamente pelo que eu disse no começo. Quem tem excesso de gordura corporal, a longo prazo, tem mais chance de ter problemas cardíacos. Então, se esse é o único fator que o paciente tem alterado neste momento, que legal. Se a gente controlar ele, talvez no futuro ele perca esse risco e se iguale com o paciente que não tem excesso de peso.
Uma outra pergunta que pode ser feita também em relação a isso, que você pode enquadrar entre mito e verdade, pessoas mais velhas com sobrepeso, elas têm um risco maior do que pessoas mais jovens, também com sobrepeso, de desenvolver doenças cardíacas?
É uma comparação que depende de outros fatores, porque daí quando o tempo vai se acumulando, aí a gente tem outros problemas que podem ir surgindo.
Até a própria dificuldade de perder peso também, exatamente, por conta do nosso metabolismo, ele começar a ficar mais lento.
Exatamente, a gente percebe que quando vai passando o tempo, naturalmente o ser humano vai perdendo um pouquinho de massa muscular, que é um dos determinantes para o nosso metabolismo. Quanto mais massa muscular eu tenho, mais fácil é o meu metabolismo, mais intenso ele é, mais gordura e energia eu queimo todo dia, mesmo em repouso. E naturalmente ocorre uma queda desse padrão ao longo da vida da gente, especialmente depois dos 40 anos. Então a gente percebe que o paciente que tem mais idade, ele tem realmente um pouco mais de dificuldade de perder peso ou de atingir níveis mais fáceis do que um paciente mais jovem tem, sabe? E aí, o paciente que tem mais idade, ele talvez tenha mais chance de ter hipertensão, diabetes, problemas com colesterol, que de fato vão ajudar também a contribuir com o risco cardiovascular.
Doutor, mais mitos e verdades que geralmente você se depara no consultório, o que você poderia nos dizer dentro dessa área?
Olha, uma coisa que eu acho que tem crescido bastante nos últimos tempos, que está passando despercebido pela sociedade de alguma forma, um pouco mudando, é a questão do tabagismo, né? A gente tem uma herança dos nossos avós, bisavós, que o tabagismo era algo intrínseco, eles precisavam, de certa forma, fumar para se inserirem, né? A geração dos nossos pais houve uma quebra com isso, a nossa geração já cresceu sabendo que o cigarro não era tão legal, e agora está tendo um aumento muito grande do tabagismo em adolescentes, e adolescentes de 12 a 16 anos, nossa, com a questão do cigarro eletrônico.
Sim.
Vende-se uma ideia de que o cigarro eletrônico não é maléfico para a saúde, e na verdade não é bem assim. A gente tem visto crescer muito, porque o cheiro é mais agradável, é fácil de você transportar.
Tem sabor,
tem isso sabor, aquilo, né? Uhum. E aí você coloca no bolso, entra na escola e ninguém vê, você não precisa de um isqueiro para acender. Então isso é uma coisa que tem chamado a atenção da gente, da cardiologia, da pneumologia, da saúde em geral, porque é um fator de risco que não vai vir no primeiro mês de uso, não vai vir talvez no primeiro ano, mas esse jovem que começa a fumar com 12, 13, escondido, com 22, ele tem 10 anos de tabagismo, né? Então é uma coisa que eu acho que é importante, é um mito muito grande, muitas pessoas não entendem o quanto isso pode impactar na saúde deles. E a outra coisa importante é o sedentarismo, que eu acho que é um mito importante. O simples fato da gente ser sedentário, ou seja, não estar ativo, fazendo atividade física regularmente, já é um fator de risco para desenvolver alguns tipos de doenças, sabe? E ao começar a me exercitar, ao começar a fazer atividade física, talvez eu não tenha um impacto tão grande no peso do paciente, mas eu tenho um impacto muito bom a longo prazo na questão de colesterol, na questão de triglicerídeo, do controle de diabetes, do controle de ansiedade, do sono. Então, por mais que eu não tenha nenhum sintoma específico sendo sedentário, o fato de eu começar a me movimentar, fazer alguma atividade física regularmente, é uma coisa bem legal que eu acho que todo mundo tinha que pensar em fazer.
Bastante gente fala, doutor, em relação a isso, de que começar a praticar atividades físicas, você tem uma transformação lenta, gradual, mas que principalmente ocorre de dentro para fora. E o que você disse é exatamente isso, é perfeito. Primeiro as transformações de dentro e depois para fora. Mas a gente está acostumado a muito ver o fora, a estética, né? E se cobra muitas vezes por isso. Mas tem todo um acompanhamento e uma qualidade que se constrói a longo tempo. Então, isso é importante. Doutor, muito bom conhecê-lo e bater esse papo aqui também. Retorne mais vezes para a gente poder falar de saúde do coração. Fique sempre bem à vontade também para sugerir alguns assuntos importantes. Muito obrigado por contribuir aqui com o seu conhecimento e nossa programação. Forte abraço.
Obrigado, Bruno. Obrigado, comunidade que nos acompanhou. Fico à disposição de todos vocês. Quando quiserem, é só me chamar que eu estou disponível, tá?
Pois é. Como é que o pessoal faz para te encontrar, para consultar com o Dr. Juan Panhosati?
Legal. Aqui em Marau, eu atendo no Hospital Cristo Redentor. Toda sexta-feira eu estou aqui de manhã. Lá em Passo Fundo, eu atendo na Cardiomed. Acho que é o lugar mais fácil de me encontrar. E nas redes sociais, eu tenho o meu perfil, onde eu coloco ali um pouquinho da minha rotina, do meu treino, da minha alimentação. Inclusive, para ajudar as pessoas a entender que fazer esse estilo de vida saudável não é uma coisa impossível ou relativamente difícil. É relativamente fácil, assim, aprender a escolher bons alimentos. Eu tento mostrar um pouquinho disso. É só me seguir lá no arroba Dr. Juan Panhosati, que tem lá algumas dicas, algumas postagens quando eu posso.
E fica uma grande lição para as pessoas. Se até um médico, um cardiologista, com a complexidade da sua agenda, consegue manter uma rotina saudável, não é a gente que não vai conseguir também. Basta se organizar direitinho, dá para fazer tudo. Valeu, Juan. Um abraço.
Um abraço. Fiquem com Deus. Bom fim de semana a todos.